Humanidade, semana 21, você disse burro? Mateus 21, 1 a 17, 7 a 10 de abril de 2022. Nós vamos ter um destaque para parceiros: o Refugee Care Collective, para os refugiados, estarão aqui. Por favor, conversem com eles. O fim de semana de batismo será 28 de abril a 1º de maio. Passe no Info Center e inscreva-se hoje para ver se este é o seu primeiro passo, o seu próximo passo. Páscoa será um tempo para amigos e família. Precisaremos de voluntários para o Ministério Infantil para o serviço de sábado. Não vamos ter culto na próxima quinta-feira, 14 de abril, mas há um culto na Sexta-feira Santa, às 7 horas da manhã. Estamos em nossa penúltima semana dessa série chamada Humanidade e hoje estamos celebrando o Domingo de Ramos e olhando para o que é referido como a entrada triunfal. O que, se você esteve na igreja, se cresceu na igreja, é uma história muito familiar. Talvez até um pouco familiar demais, porque nessa história Jesus faz algumas coisas realmente confusas. E sempre que acho Jesus me confunde, também fico intrigado. Porque na maioria das vezes, quando eu acho Jesus confuso, significa que eu estou prestes a ver algo sobre ele ou aprender algo sobre mim que eu não sabia antes. Então, sem mais, quero mergulhar no Mateus 21. Vocês, por favor, abrem suas Bíblias e começaremos a ler no versículo 1. Mateus 21, de 1 a 17. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em um jumenta, e num jumentinho crie de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que está dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram: Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para a Betânia, onde passou a noite. Há uma tentação para a maioria de nós, quando lemos algo na Bíblia, de ir direto em direção ao significado. Queremos saber o que significa, por que isso está aqui, que significado isso tem. Mas antes que você possa fazer isso, eu acredito que você tem que observar o texto. Você tem que fazer perguntas, você tem que observar certas coisas. Você tem que ver o que realmente está acontecendo. E há coisas realmente interessantes acontecendo nessa história. Por exemplo, uma das minhas primeiras observações é que isso realmente fora do caráter de Jesus. Isso está realmente fora do caráter de Jesus. Pense nisso. Vez após vez, Jesus curava as pessoas, conversava com as pessoas, então ele diria a eles para não contar a ninguém, ou ele sairia daí. Jesus tentou manter um perfil baixo. Nem sempre foi fácil e há exceções. Então, essa cena de Jesus montado em um jumento, enquanto as pessoas jogam casacos e capas e ramos de palmeiras, gritando Hosana nas alturas, é realmente fora de comum. Está realmente fora de caráter para ele, certo? Então, temos que perguntar o que está acontecendo aqui? E para responder a isso, temos que voltar a alguns versículos no capítulo 20 de Mateus. Porque lá, se você olhar de perto, verá algo, outra coisa que é realmente incomum. Mas também explica essa chamada entrada triunfal. Então vamos voltar a alguns versículos e ler sobre o momento antes deste momento. Mateus 20, 29 e 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles. E imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Agora você pode olhar para isso e dizer: e daí? Isso parece ser outro milagre e outro exemplo de Jesus mostrando compaixão. Mas é mais do que isso. Você precisa observar o que os cegos disseram: Senhor, tenha pena de nós, filho de Davi. Filho de Davi é o título messiânico. Esse é o nome para o Messias. O rei final, o rei supremo, ele foi previsto por séculos. Todos nessa multidão que estavam ao redor sabiam exatamente o que esse título significava. Eles sabiam quem deveria ser o filho de Davi. E essa é a primeira vez que isso é usado em público, e Jesus permite que seja usado. Rei supremo, e há muito predito, tenha misericórdia de nós. E Jesus diz: Sim, este sou eu. O que posso fazer para você? O meu palpite é que muitos na multidão, incluindo os apóstolos, teriam engasgado. Por quê? Bem, desde o início, os apóstolos queriam que Jesus se declarasse rei. Eles viram seu poder, eles o ouviram ensinar, eles sabiam o que ele podia fazer e eles queriam que ele o proclamasse publicamente. Mas ele continuou resistindo, até agora. Agora Jesus aceita o título, o que significa que agora temos uma crise. Isso significa que ele precisa triunfar e assumir a realeza, ou ele será esmagado pelas autoridades, que têm de reprimir qualquer revolta. Isso não é uma coisa pequena. Em uma nação que foi ocupada e oprimida, um novo rei, mas não qualquer rei, foi anunciado. E neste momento em que Jesus aceita este título, os discípulos e a multidão estavam emocionados e aterrorizados, tudo ao mesmo tempo, porque eles sabiam o que isso significaria. Isso é fazer ou morrer. Jesus está sendo cronometrado. É tudo ou nada. É a contagem final. Então, essa é a primeira coisa que temos de ver. Então, a segunda coisa, e isso novamente parece um pouco estranho, é que Jesus organiza ou dirige a entrada triunfal. Os escritores dos evangelhos eram muito exatos, e Mateus inclui seis versículos que descrevem Jesus organizando as coisas. É como planejar sua própria festa, surpresa, de certa forma. Durante anos senti falta disso. Eu sempre vi isso. Jesus estava indo para Jerusalém e todas as pessoas vieram e ficaram animadas. E Jesus disse: puxa vida, ok. Mas ele orquestrou. Ele envia seus discípulos lá para Betfagé para pegar um jumento. Betfagé e Betânia são duas aldeias fora de Jerusalém. E Jesus os conhecia bem. Ele saberia quem mantinha animais e onde eles eram mantidos. Além disso, provavelmente não havia outro lugar onde houvesse mais suporte para Jesus do que este lugar. As pessoas que vivem aqui testemunharam o poder de Jesus. Eles viram a ressurreição de Lázaro, eles sabiam quem ele era. Então, quando ele manda seus discípulos buscarem o jumento, você acha que eles o roubaram durante a noite? Eles intimidaram o proprietário? Dê-nos o burro, ou então? Claro que não. Eles teriam ido à cidade, pedido para usar o burro, e claro, o dono pergunta por quê, exatamente como você faria se alguém pedisse seu carro emprestado, certo? Eles teriam dito: bem, é para Jesus, ele vai entrar em Jerusalém. Você acha que a notícia se espalharia? Eu quero que você observe algo sobre o texto. Se você olhar para trás, verá que a multidão se formou fora de Jerusalém. Vejam isso comigo, Mateus 21, 9 a 10. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoreçou e perguntavam: quem é este? Você vê isso? Jesus trouxe sua própria galera. Essas pessoas são de Betânia e Betfagé. E quando eles entraram na cidade, era caótico. E o povo de Jerusalém estava perguntando: quem é este? Jesus organizou isso. Ele armou isso. E parece que Jesus está forçando a questão. Ele garantiu que entraria em Jerusalém sendo declarado rei. E ele está confrontando os líderes em Jerusalém com a reivindicação de seu reinado. É interessante isso, não é? Outra observação. Você não acha estranho que Jesus escolheu um jumento para montar? Assim, pela primeira vez, ele aceita publicamente o título de Messias. Ele orquestra sua entrada na cidade e depois escolhe um burro? Reis não montam burros, reis andam a cavalo. Quem monta burros, servos montam burros. Não é o lugar de um rei, é o lugar de um servo. Você não acha que os discípulos devem estar questionando isso? Um burro? Por que um burro? Você finalmente se tornou público. Você anunciou sua campanha e você quer um burro? Vamos precisar de uma empresa de relações públicas e arranjar um manipulador para Jesus, porque que tipo de mensagem mista isso envia? Você vai cavalgar com um rei conquistador ou vai continuar a se comportar como um guru enigmático? Qual é? Jesus está mandando sinais confusos aqui. O que tudo isso significa? O versículo 5 explica tudo e nos mostra quem Jesus realmente é. Olhem de novo comigo. Mateus 21, 5. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em um jumento, e nenhum jumentinho, e num jumentinho, cria de animal de carga. Bem, aqui está, este momento, Jesus revela quem ele é. Eis que o teu rei vem a ti gentilmente. Isso é tão bom. Agora, Jesus não permitiu simplesmente que o título fosse colocado nele por outros. Ele agora está dizendo isso sobre ele mesmo, e ele é ousado com isso. Eu sou seu rei. Não há como negar. Então, o que ele faz? Ele vai ao templo. O que é o templo? É a casa de Deus, certo? E o que Jesus diz quando chega lá? Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em covil de ladrões. Minha casa é a casa dele. E então ele começa a reorganizar os móveis como um dono faria. Ele está entrando em Jerusalém, ele não é passivo-agressivo. Jesus está nos confrontando com sua identidade. Quando Jesus vier a Jerusalém, ele os confronta com sua identidade. Esse é quem eu sou. Você terá que me coroar ou me matar. nada no meio termo. Ele é rei ou ele não é nada. Ele está fazendo com que eles decidam. Mas não é apenas como ele entra nas cidades, é como ele entra na vida. Quando se trata de sua vida, ele fará a mesma coisa com você. Você percebeu isso? Nem por um momento eu vou sugerir que Jesus não é um cavalheiro ou que Jesus não é gentil. Mesmo aqui ele diz que é gentil e falaremos mais sobre isso em breve. Mas acho que com gentileza e gentileza, de alguma forma nos permitimos crer que Jesus é passivo em relação à autoridade e que lhe damos em nossas vidas. Então Jesus pode ser seu rei, mas se você não está bem com isso, apenas faça com que ele seja teu companheiro. Deixe-o ser seu apoiador. Ele pode estar lá para dar apoio. Ele pode apoiá-lo em um piscar de olhos. Mas ele não vai lhe dizer como viver sua vida. Mas Jesus não quer tudo assim. Você me coroa ou me mata. Ou sou rei ou não sou nada. Você vê como ele é ridiculamente ousado nisso? Você pode me imaginar chegando esta manhã e até permitindo que você acende com a palma de mão da mão ramos para mim enquanto eu caminhava ao palco? Seríamos considerados uma seita em um milissegundo. E eu lhe digo quem seria a primeira pessoa a sair, minha esposa, porque ela mora comigo e sabe que idiota eu posso ser. Mas Jesus, ele lê uma escritura antiga sobre o único rei verdadeiro, então cavalga para a capital com uma multidão gritando Hosana nas alturas, e depois vai para o templo, o lugar mais reverenciado na nação, e começa a virar as mesas e alegar que é a casa dele. Você tem que tirar uma conclusão sobre ele. Ou Mateus é um louco delirante, contando uma história sobre um ainda mais delirante louco, ou ele nos traz uma verdade de confronto sobre quem é o verdadeiro rei de nossas vidas. Coroe-me ou mate-me. Se você vem a Jesus e diz, eu quero você seja meu consolador, ou meu conselheiro, ou meu consultor, você sabe o que ele diria? Posso ser mais do que isso. Posso ser seu amigo, sua segurança, seu guia, eu posso ser muito mais. Mas primeiro você terá que me fazer rei. Ou sou rei da sua vida ou não sou nada. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais acredito que as pessoas dizem que ficam frustradas com Jesus. Ou eles se sentem decepcionados com ele. Eles queriam que Jesus seja sua ajuda em tempos de angústia, mas nunca o fizeram rei. Jesus não quer simplesmente ser admirado por você, ou gostado por você, ou apenas acreditado por você. Ele quer ser rei. Jesus está governando sua vida? Governando é a sua vida? Agora, aqui está a coisa bonita sobre o rei Jesus. Ele sabe exatamente como eu, fazendo essa pergunta faz alguns de vocês se sentirem. Ele sabe como você se sente. Veja, no fundo, em nossos corações está esse desejo. É quase um direito. É certo que acreditamos que precisamos defender. E é isso que ninguém pode me dizer como viver minha vida. Nós nos irritamos quando alguém nos diz o que fazer. Ficamos indignados quando alguém afirma sua autoridade sobre nós. Se você não acredita em mim, tem uma palavra para você, máscaras. Veja, lá no fundo do nosso ser, essa ideia implacável, indistinguível, que nós somos nossos próprios mestres. Então, quando eu digo, torne o rei, provavelmente há algum nível, algum grau de resistência. E se você não o tem ou não sente, bem, então você é muito melhor do que eu. Mas, novamente, é aqui que Jesus é tão notável. Porque ele diz, faça-me rei, dê-me autoridade. E então ele diz, agora traga-me aquele burro. O quê? Qualquer rei que vá para a batalha montado em um jumento será morto. Reis não montam burros. Reis não são gentis. Reis montam cavalos e são fortes. Mas não este. Você vê o que ele está fazendo? Ele é o criador do truque mental Jedi. Conhece o coração humano, ele conhece a vontade humana e ele sabe como iremos responder a uma demonstração de força. Então ele vem como rei, mas gentilmente. De fato, aqui temos uma imagem do Evangelho. Lembre-se de que o burro é o que os servos montem, correto? Bem, o que é pecado? Nem pecados, nem atos, o que é pecado? é aquela coisa em nossa natureza que eu estava falando anteriormente. É o servo se colocando no lugar de rei. Mas a salvação vem quando o rei se coloca no lugar do servo. Esse é o paradoxo do rei Jesus. O rei Jesus vem e torna a posição de servo, toma a posição de servo e arranca aquela coisa de dentro de nós. Isso não é interessante, a menos que você seja um narcisista total, e isso pode ser um teste para alguém hoje. Você não perde respeito ou fica indiferente com aqueles que o servem, não é? Mais uma vez, talvez não queira responder isso em voz alta, mas a maioria de nós não fazemos isso. Se alguém nos atende, se alguém faz algo inesperado para nós, o que fazem em nós? Há um calor humano que cresce em direção a essa pessoa, certo? Há respeito que cresce. Há uma sensação de confiança que aumenta. Podemos até dizer, já que você fez isso por mim, agora quero fazer o dele por você em gratidão. Você vê isso? Isso é o que Jesus está fazendo. Ele está dizendo, receber o rei servo, o verdadeiro rei, quem traz a verdadeira liberdade. Se Jesus tivesse vindo no poder como eles queriam, se Jesus tivesse derrubado os romanos como eles queriam, eles teriam se virado e escravizado outras pessoas. Não só isso, se tudo o que ele fez foi libertá-los de Roma, e a culpa deles, ou sua vergonha, ou seu medo, ou a morte? Em vez disso, esse rei estabeleceu um novo reino, o reino paralelo, e o poder operacional deste reino é sacrifício e serviço. É um paradoxo. Eu sou o rei, mas não sou como nenhum rei que você conheceu antes. Se o rei que é mais alto que os céus e ainda assim vem tão baixo, entra em sua vida, ele vai transformá-lo em um rei gentil. Você se torna uma realeza paradoxal. Veja, o caminho de Jesus é tão diferente do caminho do mundo, do caminho de outras religiões. O Evangelho diz que somos salvos pela fraqueza, não pela força. Isso é o oposto de todos os outros e tudo mais que você ouvirá. Todas as outras filosofias, todas as outras religiões, sejam milhares de anos de idade ou você mesmo inventou isso na semana passada, geralmente diz exatamente a mesma coisa. Vou arrumar a minha vida e ser melhor. Eu vou ser forte dessa vez. Serei salvo pela força. Consertarei o que está quebrado com força. Mas Jesus diz o contrário. Você não é salvo pela força, você é salvo pela graça. E a única maneira de acessar essa graça é através da fraqueza. Vocês entendem? E veja isso, é o que nos muda. Veja, quando nós, por fraqueza, recebemos graça, isso nos torna humildes e confiantes. A força só pode fazer um ou outro. Pode torná-lo ousado ou desagradável, ou pode torná-lo humilde se você falhar. Mas o paradoxo da graça faz as duas coisas. Você se humilha na fraqueza? Claro. Você não vai se levar muito a sério. Você poderá admitir que está errado. Você estará ciente de seus pontos cegos e falhas. Mas, ao mesmo tempo, você tem confiança. Porque você verdadeiramente recebeu a graça, se você realmente veio em fraqueza, então você saberá que ele tem você, ele cobriu você, ele é por você. Haverá essa sensação profunda de que você está bem e as coisas vão ficar bem, e que seja o que for, este momento pode ser, não é tudo o que existe. E você viverá como um príncipe. Você sabe quem conseguiu isso? Paulo. Ele estava escrevendo para uma das primeiras igrejas, em 2 Coríntios 12, ele escreveu isso. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou. sou fortalecido, sou salvo pela fraqueza. Então as pessoas cortaram as folhas das palmeiras e as acenaram, dando as boas-vindas ao Rei Jesus na cidade, e nós fazemos o mesmo, acolhendo-o em nossos corações. Vamos orar. Ele é o Rei Jesus? Bênção, que vocês sejam homens e mulheres que experimentem o poder da fraqueza e a força da graça. Vocês podem oferecer seu assento ao Rei Servo. Amém.